A partir de agora, porque o Noticidade está no ar.
Notícia. Informação. Entrevistas. A partir de agora, Og Ibrahim no comando do Noticidade. Jornalismo com precisão e responsabilidade.
Vamos começar com informações. Fazia tempo que a gente não trazia notícias disso. Vamos falar do consórcio Guaicurus, que reagiu ao relatório da intervenção feita no transporte coletivo aqui da capital e afirmou que a prefeitura deve mais às empresas do transporte coletivo do que o valor apontado como dívida do sistema. A cobrança foi feita por meio de uma interpelação extrajudicial, que é uma notificação formal enviada fora da justiça. Com isso, o consórcio pede que os interventores expliquem por que, ao apresentar dados à Câmara Municipal, teriam mencionado dívidas das empresas, mas não os atrasos que, segundo o grupo, seriam de responsabilidade da Prefeitura, atrasos de repasses. O interventor-geral Alexandro Adriano afirmou com exclusividade que a cobrança não faz sentido do ponto de vista técnico e jurídico. Segundo ele, a interpelação do grupo tenta responsabilizá-lo por algo que não foi dito. Alexandro também destacou que no documento encaminhado à comissão, o consórcio Guaicurus não nega a existência de uma dívida de 20 milhões de reais que foi apontada pela intervenção. De acordo com o grupo, os atrasos no pagamento de subsídios somam 27 milhões de reais sem correção monetária desde 2022. O valor, segundo o consórcio, supera os 20 milhões em dívidas apresentados pelos interventores. E aí, né? Quem é que está certo nessa brincadeira? A intervenção, a equipe interventora, diz que o consórcio deve uma grana, 27 milhões. Não, 20 milhões. E que o consórcio rebate e diz que é o consórcio que tem para receber 27 milhões da prefeitura. Começa uma outra etapa dessa novela que a gente já está acompanhando aí há anos, não é de hoje, né? Mas se intensificou mais nos últimos meses com a CPI da Câmara e com agora a intervenção da prefeitura no sistema de transporte. Vamos ver onde é que vai parar isso aqui, né? O que não está certo mais é o consumidor, o usuário do transporte coletivo, continuar passando pelo que anda passando por aí. Melhorou? Mudou alguma coisa com a intervenção? Conta pra mim aqui. Manda sua mensagem no 99156-5900, que aí a gente traz aqui ao vivo, pro público do Noticidade, realmente qual é a percepção que o trabalho, né, da intervenção está fazendo sobre o transporte coletivo aqui da capital. Boa tarde, Gabriel.
Boa
Félix.
Tarde, Jorge.
Vamos atualizar as notícias, né? Nós demos aqui ontem, baseado numa reportagem do Campo Grande News, de que da prisão, né, da decretação, na verdade, da prisão de Roberto Razzuc, né, que foi decretada ontem. Não sabemos ainda se ele realmente foi preso ou não, mas temos mais informações para atualizar essa nota, né?
Temos sim, Og. Temos. Boa tarde mais uma vez, excelente tarde, Ariel Marco, e obrigado você que está acompanhando a gente aqui pela companhia e também pela participação. A gente vai fazer o possível, vamos fazer o melhor, né, Og, para manter aqui o ouvinte bem informado, inclusive falando sobre esse caso, essa situação, mais uma vez, a prisão de Roberto Razzuc Filho, Neno, alvo da Operação Sucessione. Essa prisão foi decretada em caráter preventivo pelo juiz José Henrique Caster Franco. Ele é o titular da 4ª Vara Criminal de Campo Grande e está diretamente relacionada à perda do mandato do parlamentar, que ocorreu em maio deste ano. Conforme apurado pelo Campo Grande News, a decisão não integra o processo em que o ex-parlamentar já foi condenado em primeira instância por organização criminosa e exploração do jogo do bicho. A ordem foi expedida em outra ação penal decorrente da Sucessione. Até a cassação do mandato, Razzuc detinha a prerrogativa do foro privilegiado, mas com a vacância da cadeira na Assembleia Legislativa, declarada em maio, esse obstáculo processual deixou de existir. A decretação da prisão, ao decretar, aliás, essa prisão, o juiz entendeu que existem requisitos para segregação cautelar, como o risco à ordem pública, uma vez que o ex-parlamentar é apontado pelo Grupo de Atuação Especial e Repressão ao Crime Organizado, o GAECO, como liderança nessa organização. A investigação demonstrou ainda que o grupo criminoso continuaria em atividade, o que, segundo o entendimento judicial, justifica a medida para interromper a suposta continuidade das práticas criminosas e resguardar a instrução do processo, garantindo que seja feita justiça. O magistrado assinou a ordem de prisão e saiu de férias. De acordo com a escala publicada no site do TJMS, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, ele saiu de folga no dia 6 e ficará fora do trabalho até o dia 20 deste mês. Og.
Continuando informações, depois da denúncia de uma tentativa de venda de uma casa popular por 60 mil publicada pelo site Campo Grande News, a Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários iniciou, na tarde de ontem, uma fiscalização em imóveis que foram entregues a famílias da antiga comunidade Mandela. A vistoria começou pelo conjunto habitacional Iguatemi 2, ali no Nova Lima, onde existem 32 unidades destinadas a esse grupo. As casas ficam em uma área entre as ruas Pacajus e Júlio Baiz. A ação estava prevista para amanhã, né? Mas foi transferida para o período da tarde porque a equipe precisou do apoio da Guarda Civil Metropolitana. Segundo informações repassadas pela EMA, foram entregues 181 casas a famílias que viviam na antiga ocupação. Desse total, 158 estão inadimplentes, a grande maioria. As parcelas são de R$ 185,00 e o contrato é dividido em 360 meses, 30 anos. Além dos atrasos, a agência também apura casos de venda, aluguel ou troca de imóveis sem autorização formal. Essa ação foi determinada depois que uma casa com o mesmo padrão das unidades entregues pela prefeitura apareceu anunciada no Facebook por R$ 60 mil. A publicação dizia aceitar carro ou moto como parte do pagamento e citava parcelas de R$ 130 por mês, com desconto para pagamento antecipado. O caso foi encaminhado pela reportagem à EMA, que informou que vai verificar a situação. E realmente não pode, né? A pessoa, de uma certa forma, ganha, né? Entra num programa habitacional para receber uma casa a custos baixíssimos e aí pega e vende a casa. Tem que ter fiscalização, realmente. Não é a primeira vez que isso provavelmente deve estar acontecendo e não vai ter a última se não houver uma fiscalização mais eficiente.
E tem dinheiro público nisso aí, né?
É, lógico, tudo é feito com dinheiro público.
A pessoa paga R$ 130,00, R$ 180,00 na parcela de uma casa durante 30 anos.
Que é a contrapartida dela.
É a contrapartida.
Né? Mas quem construiu a casa...
A prefeitura já pagou muito mais, a construtora,
através de um programa habitacional.
Vamos lá, vamos
falar. É isso aí. Dos patinetes, né? Ontem a gente citou, os patinetes estrearam, estão funcionando aí como forma de teste em Campo Grande e ficou da gente trazer aqui como é que funciona, tem que pagar, não tem que pagar? Gabriel, diz aí para nós.
Vamos entender como é que está funcionando o aluguel de, entre aspas, né? Aluguel não, mas para você
é
ali,
aluguel,
um empréstimo, aluguel
é empréstimo
do patinete, a capital, Campo Grande, passou a contar desde a última terça-feira com esse novo serviço de mobilidade urbana. Ao todo, Og, 400 patinetes elétricos que começaram a operar aqui na cidade. E é uma parceria com a Agência Municipal de Transportes, a AGTRAN, e uma empresa. A iniciativa amplia as opções de deslocamento na região central. A área de cobertura inicial, a gente já falou sobre isso, mas vamos repetir, abrange os bairros Centro, Jardim dos Estados e Vila do Polonês, além de trechos do Parque Ecológico do Sóter. O uso dos patinetes é permitido apenas, vale lembrar também essa informação, apenas para pessoas com 18 anos ou mais. Para usar o serviço é preciso baixar um aplicativo, se chama GoJet, ele está disponível para Android e iOS também, e o aluguel funciona com tarifa dinâmica, ou seja, o valor pode variar conforme a demanda, a quantidade de patinetes disponíveis e o horário de uso. Em Campo Grande, o desbloqueio do patinete custa a partir de R$ 0,99 e o uso a partir de R$ 0,39 por minuto. Os valores aparecem na tela do aplicativo antes da confirmação da corrida. Também há pacotes de 15, 30, 60, 100 e 200 minutos com validade de até 30 dias. Outra opção é o Jet Plus, é um plano de assinatura mensal de R$ 9,99. O serviço oferece desbloqueios gratuitos em todas as viagens e descontos de até 20% na compra de pacotes de minutos. Os pagamentos podem ser feitos por cartão de crédito ou Pix. Quem paga com cartão de crédito faz uma cobrança inicial que inclui a taxa de desbloqueio, o seguro estendido e os primeiros 10 minutos de uso. Depois desse período, a cobrança passa a ser feita automaticamente em blocos de 5 minutos. Quem utiliza o saldo pré-pago paga por minuto conforme a tarifa vigente. Og.
Bom, lembrando, né, aquilo que a gente vem repetindo desde que nós começamos a trazer essa informação para você, vamos cuidar. É um serviço, né, da prefeitura, um serviço público para o público. Ah, mas é pago. Ótimo que é pago, porque aí quem sabe talvez você dê um pouquinho mais de valor. Não seria totalmente de graça, mas é um valor simbólico para você poder se transportar, né, se deslocar de um ponto a outro da cidade nessa região central. É um belo de um benefício. Então vamos cuidar, não vamos destruir, não vamos depredar, não vamos vandalizar, né? Porque senão a prefeitura simplesmente vai retirar isso das ruas e a população que precisa e que usaria normalmente vai ficar sem. E muitas vezes isso acontece, tem uma grande maioria que usa com consciência. Aí tem meia dúzia lá de, vou falar o termo aqui, de vagabundo que vai querer depredar e destruir um negócio como esse. E aí meia dúzia de imbecis aí acabam tirando daqueles que estão fazendo uso consciente o direito de se transportar pela cidade de uma forma facilitada. Então, gente, vamos cuidar disso porque é público para realmente o público. Prefeitura de Campo Grande prepara mais um estudo para avaliar a viabilidade do terminal intermodal de cargas, também conhecido como Porto Seco. É um empreendimento cuja implantação já vem sendo discutida há quase 20 anos aqui em Campo Grande. A administração municipal agora está negociando uma parceria com a InfraSA, que é uma empresa federal especializada em estudos de infraestrutura e logística, para definir se a área poderá abrigar um porto seco ou uma ZPE, que é uma zona de processamento de exportação. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Parcerias Estratégicas, pela secretária, né, a Catiana Sabadim. Segundo ela, o objetivo é concluir o levantamento ainda este ano para dar andamento ao processo de concessão do espaço. A prefeita Adriane Lopes afirmou que o município retomou a administração da estrutura após a antiga concessão não avançar em nada e que o local continua sendo tratado como uma oportunidade para fortalecer a logística da capital, especialmente diante da rota bioceânica. Segundo a prefeita, a intenção é integrar diferentes modais de transporte, como aéreo, ferroviário e rodoviário, e transformar o Porto Seco de Campo Grande em uma grande possibilidade de desenvolvimento para a capital nessa área logística. Vamos agora, mais um alerta do Hemossul aqui. Gente, está ficando cada vez mais triste a situação de doação de sangue aqui na capital, né?
Og, complicadíssima a situação do Hemossul e algo que depende totalmente da consciência da população e daquele sentimento que a gente tem de fazer o bem para o próximo, de saber que a gente vai estar, para quem é cristão, para quem tem fé, para quem tem religião, abençoando a vida de alguém, para quem não tem também, fazendo um bem assim extremo para a sociedade. O Hemossul está com estoque crítico de algumas tipagens de sangue nesta quinta-feira aqui em Campo Grande. Os volumes de sangue O positivo e O negativo estão em nível de emergência. O tipo O negativo é considerado universal, ele pode ser doado para qualquer paciente. Essa medida é tomada em casos de urgência. Para quem puder doar, o Hemossul coordenador fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304, no centro. Para você doar sangue ou se tornar um doador, é necessário ter em mãos o documento oficial com foto, seu documento de identidade, estar bem alimentado, ter mais de 51 quilos e ter idade entre 16 e 69 anos. A frequência de doação é diferente entre homens e mulheres. Os homens podem doar até 4 vezes em um ano, com um intervalo mínimo de 2 meses. Já as mulheres podem doar até 3 vezes durante todo o ano, com um intervalo mínimo de 3 meses. Uma outra informação importante é, como eu já falei, estar bem alimentado. Ao contrário do que muita gente pensa, não se pode doar sangue em jejum. Vai desmaiar, vai passar mal, né? Não vão nem deixar você fazer a doação, na verdade. Então, coma bem, vá lá no Hemosul e faça a sua doação. Vou repetir o endereço, Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304, no centro. OG.
Vamos agora com a Adeline Fernanda, que fala das mortes de suspeitos em ações policiais de 2026, que já superam todo o ano passado em Mato Grosso do Sul. Adeline, boa tarde.
Olha, OG, as mortes de suspeitos em ações policiais já superaram em Mato Grosso do Sul todo o total registrado ao longo de 2025. Um levantamento divulgado mostra que o estado contabiliza 75 mortes por intervenção policial neste ano, um número acima das 73 ocorrências registradas em todo o ano passado. O dado evidencia o avanço da letalidade policial em um intervalo de pouco mais de 6 meses. O crescimento chama a atenção porque a alta já vinha sendo observada ao longo do ano. Em março, Mato Grosso do Sul somava 19 mortes em confrontos policiais. Em junho, esse número havia subido para 56 casos e agora chegou a 75, ultrapassando o total fechado de 2025. A sequência mostra uma aceleração consistente dos registros no estado. Os casos estão espalhados por diferentes regiões de Mato Grosso do Sul, mas têm relação, em boa parte, com operações e abordagens a suspeitos ligados a crimes como tráfico, roubo e atuação de facções. Em alguns episódios recentes, como operações em cidades do interior, os confrontos terminaram com vários mortos em uma mesma ocorrência, o que contribuiu para elevar rapidamente a estatística estadual. O aumento reacende o debate sobre o controle externo de atividade policial e investigação das mortes decorrentes de intervenção. Em março, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul já discutia a ampliação de uma nova resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que amplia o papel do MP no acompanhamento desses casos, justamente em um momento de crescimento das mortes em ações policiais no estado. Os números colocam Mato Grosso do Sul novamente no centro da discussão sobre segurança pública e uso da força. É com você.
Noticidade.
Vamos agora com informações do cenário nacional. Nós demos aqui ontem uma operação, falamos da operação de apreensão de armas, né? Pelo menos de uma busca de armas na casa de Bolsonaro, e parece que conseguiram apreender, né, uma arma, mas que não estava com ele, né?
Exato, exatamente, Og. Mais uma arma. A Polícia Federal apreendeu uma espingarda registrada no nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ontem a arma foi a 10ª e última recolhida após a determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Um homem lá em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, informou à Polícia Federal que ele estava com essa arma e iria entregá-la. Os agentes foram até o endereço, recolheram a espingarda e realizaram também todas as medidas cabíveis. A Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão por armas na casa do ex-presidente na manhã desta quarta-feira. A operação ocorreu após o Exército informar que 2 das 8 armas registradas em nome do ex-presidente não estavam sob guarda da corporação na segunda-feira. O mandado, determinado por Alexandre de Moraes, buscava armas, munições, acessórios e documentos de registro. Na última sexta-feira, dia 3, Bolsonaro teve seu porte de armas suspenso após a autorização da prorrogação da prisão domiciliar. Og.
O Senado aprovou esta semana o projeto que cria o chamado PIX Pensão. PIX Pensão, um mecanismo que permite à Justiça determinar a transferência automática mensal da pensão alimentícia da conta de quem paga para a de quem recebe. A proposta busca reduzir os atrasos e evitar novos pedidos judiciais a cada parcela não quitada. E agora segue para a sanção ou veto do presidente Lula. O PL de autoria da deputada federal Tabata Amaral recebeu aprovação em votação simbólica. Pelo texto, o beneficiário poderá solicitar a transferência automática em qualquer fase do cumprimento da decisão que fixou a pensão. O juiz deverá informar os dados necessários para a operação, como o valor mensal, o prazo da obrigação, contas de débito e crédito e os critérios para a atualização das parcelas. Atualmente, o desconto automático ocorre principalmente quando a pessoa responsável pelo pagamento possui um vínculo formal de trabalho e a pensão sai diretamente do salário, já é descontada em folha. Nos demais casos, quem depende do benefício pode precisar recorrer novamente à justiça após cada atraso, o que acontece muito, né? O pai atrasou a pensão, a mãe vai lá, aciona a justiça, o cara pode ser até preso se não pagar em dia. Essa medida cria um fluxo mensal para o pagamento, mesmo quando o responsável pela pensão não possui um emprego formal. Vamos agora falar do rombo das contas públicas no mês de maio.
Vamos lá, Og. São dados divulgados pelo Tesouro Nacional na última semana. As contas do governo federal registraram, para surpresa de zero pessoas, né, claro, um déficit primário alarmante, 53,3 bilhões de reais apenas no mês de maio deste ano. Os dados oficiais divulgados, como eu disse, pelo Tesouro Nacional mostram que o governo gastou muito mais do que conseguiu arrecadar.
Ah.
E óbvio, a solução a gente já sabe qual é, né? Gastar menos? Não, arrecadar mais.
É, com certeza.
As despesas totais saltaram para 251 bilhões de reais. Essa é a despesa do governo federal. E o salto foi puxado por um aumento de 16,7 bilhões em despesas não obrigatórias, ou seja, despesas que não precisavam acontecer. Por outro lado, a arrecadação não acompanhou esse ritmo e parou na marca de 198 bilhões de reais. Somando os cinco primeiros meses do ano, o país já acumula um rombo de 44 bilhões de reais, Og.
É mole. E o governo não pensa em cortar gastos, né? Na verdade, o governo tem cortado investimentos, tem feito o que eles chamam de contingenciamento, né? Tira um dinheiro daqui, tira dinheiro dali para tapar esse rombo, nada de mexer nos impostos e aumenta mais impostos, né? Para que poder arrecadar cada vez mais. Agora, saber querer saber de gastar ou reduzir gastos, o governo não quer. Não quer mesmo. Meio-dia 25, vamos lá para um rápido intervalo. A gente volta já com noticidade para você.
A Rede MS de Rádio está apresentando Noticidade. Noticidade. Rede MS de Rádio.
Cidade FM. Vamos ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande. Basta você adquirir um título do MS Cap e estar contribuindo com o hospital. Além disso, você ainda concorre a diversos sorteios, prêmios em dinheiro que eu faço para você todos os domingos. Próximo domingo agora tem 10 mil reais no primeiro, no segundo e no terceiro sorteios. No quarto sorteio, 300 mil. Dá para mudar de vida com 300 mil reais, não dá? E ainda tem o giro da sorte com giros aumentados. São 30 giros de mil reais cada. Então não perca esta oportunidade. Ajude o Hospital de Amor de Campo Grande e concorra a prêmios só mesmo no MS Cap.
Semana Secomper começa todo dia 30 do mês e participe da seleção Clube Mais e concorra a TVs, confira. Na quinta verde, cebola no voão, quilo 3,49. Abacate no voão, quilo 2,99. Ovos brancos Canva, com 20 no Clube Mais, 8,99. Melão espanhol ou banana prata no Clube Mais, 3,99 o quilo. Maçã nacional no voão, quilo 6,99. A cada R$50 em compras, ganha um número da sorte. Pagando com voão, aumenta suas chances. Semana Secomper, aproveite.
Bioedia do Brasil, Bioedia Raviera. Com golaço de ofertas. Dolph GS 2627, com taxa 0% e parcelas de 960. King GS 2627, o rei das ruas, a pronta entrega por 175.990. Com taxa 0% ou super bônus de até 10 mil. Ato 8, o SUV de 7 lugares da Bioedia, a pronta entrega por 399.900. Com taxa 0% ou super bônus de até 15 mil reais. Só na Bioedia Raviera, Campo Grande. Agora em dois endereços, Zaran, Coronel Antonino.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Imagine um ninho de cobras, dessas venenosas que podem picar e matar. Você colocaria a mão? É claro que não. Com a rede elétrica é a mesma coisa. Sem o treinamento adequado e autorizado, você pode sofrer acidentes graves e até fatais. Por isso, seja na construção civil, no campo ou aí na sua casa, conte sempre com mão de obra especializada e fique longe dos perigos da rede elétrica. Saiba mais nas redes sociais da Energisa. Segurança urgente. Programa de Eficiência Energética ANEEL. Energisa.
Meu dinheiro é diferente, é seguro, também rende. PDM é a moeda que foi feita para a gente. Pra vender ou pra comprar, é bem fácil de usar. Baixe o app PDM, é seguro e vamos lá. É PDM na farmácia, PDM no mercado, PDM na escola, com parceiro está fechado. PDM no barzinho, no doutor ou padaria, lá na loja ou entre amigos. PDM todo dia.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
Atenção! Chegou a hora de dar mais cor para a sua obra. Pintura garantida. Suvinil é na Sertão. Tinta acrílica standard, fosca, rende e cobre muito. 18 litros Suvinil por R$ 399,90. Tinta acrílica econômica fosca 18 litros, glazul, por R$ 129. Massa corrida PVA 25 quilos, Suvinil, por R$ 99,90. Nas compras a partir de R$ 2.500 em produtos Suvinil, você ganha uma furadeira Bosch 450 watts. Suvinil é na Sertão. A cor ideal está aqui.
Tá tudo Sertão.
Na CMR, buscamos a eficiência da pecuária com soluções inovadoras, seguras e sustentáveis. Junto com o pecuarista, resolvemos problemas como sodomia, moscas e carrapatos resistentes, sem resíduo e sem carência, potencializando o seu resultado. Tudo isso reduzindo manejo e mão de obra. Fale com a nossa equipe pelo telefone ou WhatsApp 67 3028 9000. 3028 9000. CMR e ELH. 40 anos de compromisso e pecuária forte. Aqui seu ganho é real.
Dia 11 de julho, segundo arraiá de rua solidário, a partir das 18h30, em frente à Câmara Municipal, animação Gilson e Júnior.
É muito gostoso.
Gilson e Júnior.
Eu não queria, eu não devia, mas estou apaixonado.
E no bailão, Grupo Zíngaro. Zíngaro. Mesas à venda, garanta já a sua. Telefones 99177-7549 ou 99146-8228. Segundo arraiá de rua solidário, dia 11 de julho, a partir das 18h30, em frente à Câmara Municipal. Toda a renda será revertida para entidades filantrópicas da nossa cidade. Não perca! Segundo arraiá de rua solidário, realização Câmara Municipal de Terenos, apoio Prefeitura Municipal.
Cidade FM.
Primeiro lugar, em todo lugar.
Cidade. Em todo lugar, mesmo.
Meio-dia. Meio-dia 32, de volta com Noticidade agora para mais uma etapa do programa e abertos para todo o estado de Mato Grosso do Sul. Boa tarde para você que nos acompanha a partir de agora. Muito obrigado pela sua audiência. Participe também pelo WhatsApp 991565900. Tem gente passando por aqui já.
Boa tarde, meus caros
jornalistas.
Boa tarde.
Estamos ligados na programação. Só ouvindo as notícias, aqui é o Marlon, motorista de aplicativo.
Fala, Marlon.
Pra vocês verem como é que é o tal do brasileiro, né? Também sou brasileiro nato. Sempre quer dar a forma de se beneficiar. E ganha a casa do projeto lá, vai ver o caba lá, ou a senhora lá morava de aluguel, aquela agonia, e ganha a casa e bota pra vender. Sempre querendo se beneficiar. Aí do outro lado, o consórcio Guaicurus. Eita, pense no moído grande. Enquanto isso, a população no chicote. Água não atrasa, luz não atrasa, IPTU não atrasa, IPVA não chega atrasado na sua casa. O que atrasa é o ônibus todo dia. Quando não está quebrado, é por aquele demais na cidade que quebra os ônibus, né? Que já não presta. E a população, ó, meus caros jornalistas, no chicote dia e noite.
Eu só ouvi a mão dele fazendo esse barulho assim, né? Então imagine a população, ó, imaginem, né,
o rádio, Silas,
usem,
né,
a criatividade para dizer, né, para falar que tipo de gesto ele deve ter feito só pelo barulho ali, viu? Mas vamos lá, não continuando então com informação notícia, vamos saber do clima nesta quinta-feira. Quem traz informações pra gente é a Adeline.
Tempo e temperatura.
Em Campo Grande, a previsão para esta quinta-feira indica máxima de 27 graus com sol e pouca nebulosidade. Para sexta-feira, os termômetros devem variar entre 18 e 29 graus. No interior, Corumbá pode chegar aos 32 graus hoje. Amanhã, a previsão indica temperatura de 34 graus. Em Aquidauana, a máxima prevista para esta quinta é de 32 graus, que também se repete amanhã. Em Porto Murtinho e Coxim, hoje a variação deve acontecer entre 21 e 32 graus, assim como amanhã. Camapuã também tem previsão de 32 graus para hoje e 30 graus para amanhã. Em Três Lagoas, a máxima prevista para hoje é de 29 graus. Para amanhã, os termômetros podem chegar a 31 graus. Dourados hoje deve ter máxima de 29 graus e amanhã 30 graus. Em Iguatemi, a máxima prevista para esta quinta-feira é de 27 graus e amanhã 28 graus. É com você.
Noticidade.
Muito obrigado, Adeline. Informações agora do interior do estado com os nossos correspondentes.
Começamos pela região sul, em Dourados. A Universidade Federal da Grande Dourados abre inscrições para o vestibular 2027 e oferece mais de 1.000 vagas em 33 cursos presenciais. A Yasmin Galeano traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Yasmin.
Boa tarde, Og, Gabriel, equipe da Rede MS e todo o Mato Grosso do Sul. Eu sou Yasmin Galeano e falo diretamente de Dourados. O FGD abre inscrições para o vestibular 2027 com mais de 1.000 vagas em cursos de graduação. Uma oportunidade para quem pretende ingressar no ensino superior. A Universidade Federal da Grande Dourados abriu as inscrições, oferecendo 1.047 vagas em 33 cursos de graduação presenciais. As inscrições seguem até o dia 3 de setembro e devem ser feitas exclusivamente pela internet. A taxa é de R$ 120,00, mas os candidatos que se enquadram nos critérios previstos no edital podem solicitar a isenção até o dia 14 de agosto. As provas objetiva e de redação serão aplicadas no dia 18 de outubro nas cidades de Amambai, Campo Grande, Dourados, Naviraí e Nova Andradina. Durante a inscrição, o candidato poderá escolher até duas opções de curso, indicar o idioma da prova de língua estrangeira entre inglês e espanhol, além da cidade onde deseja realizar o exame e optar pelo sistema de cotas. O resultado final do vestibular está previsto para 15 de janeiro de 2027 e a primeira chamada para matrícula deve ser publicada no dia 20 de janeiro. A universidade também mantém a política de reserva de vagas, destinando aproximadamente 50% das oportunidades para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas, conforme as regras previstas no edital. Yasmin Galeano de Dourados para o Noticidade. É com vocês no estúdio.
Noticidade.
Obrigado, Yasmin, pelas informações. Agora em Corumbá, foi registrado um avanço na taxa de aprovação do Censo 2025 da Rede Municipal de Ensino. A Jéssica Jeane traz os detalhes dessa informação para a gente. Boa tarde, Jéssica.
É isso, muito boa quinta-feira a todos vocês, boa tarde. Corumbá registrou um aumento na taxa geral de aprovação da Rede Municipal de Ensino, que passou de 90,4% em 2024 para 93,3% em 2025, um avanço de 2,9 pontos percentuais, conforme os dados consolidados do Censo Escolar 2025, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. O crescimento atingiu praticamente todas as etapas do ensino fundamental, com destaque para os anos finais, que saltaram de 85,7% para 90,5%. Entre as séries, o maior avanço ocorreu no oitavo ano, seguido do sétimo e também pelo quinto ano. Os indicadores divulgados têm origem nas informações registradas pelas próprias unidades escolares do Educacenso, sistema oficial do INEP, que reúne dados de todas as escolas públicas e privadas do país. Os indicadores do Censo Escolar 2025 2025 passam a integrar um conjunto de informações que orientarão o planejamento das políticas públicas e educacionais do município nos próximos anos, reafirmando o compromisso da Prefeitura de Corumbá e da Secretaria Municipal de Educação com uma escola pública de qualidade, inclusiva, humanizada, construída pelo trabalho coletivo da comunidade escolar. Volto com vocês no estúdio.
Noticidade.
Vamos conferir agora as informações do mercado financeiro e do agronegócio.
BDM, seu dinheiro digital apresenta Mercado Financeiro.
Dólar cotado hoje a R$5,14, o euro a R$5,88. BDM digital na casa dos R$13,75. Bolsa de Valores com alta neste momento de 0,94%. Arroba do Boi Gordo, R$325,50 de preço máximo. Saca de soja de 60 quilos, R$ 120,00. E a do milho, R$ 50,00, também de preço máximo.
BDM, Mercado Financeiro.
Participe aqui do Noticidade com a sua opinião, 991565900. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto com mais informação, notícia para você e a sua participação.
A Rede MS de Rádio está apresentando Noticidade. Noticidade. Rede MS de Rádio.
Forte Atacadista tem tudo para sua casa ou seu negócio. Confira. Banana Nanica, quilo R$2,98. Abóbora Cabotiã, beterraba ou repolho verde, quilo R$2,99. Abacate ou laranja importada, quilo R$3,89. R$2,99 novo on card. Batata lavada, quilo R$4,39. Abacaxi unidade R$5,69 com 30% de desconto na segunda unidade. A segunda unidade sai a R$3,98. Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Mineirão Comércio de Materiais para Construção, mais de 40 anos no mercado, para atender as suas obras e reformas com entrega para toda a cidade. Acesse no Instagram, @depositomineirão, Avenida Júlio de Castilho, 1966, fone 3361-3026.
Quer entrar para o mercado de trabalho, mas não sabe o caminho? Ou quer mudar de carreira e não sabe como? O Senac é o seu lugar. Cursos livres e técnicos para você aprender na prática e aproveitar as oportunidades. Matrículas abertas em ms.senac.br ou pelo WhatsApp 67 999 49 2638. Do conhecimento à empregabilidade, da prática à oportunidade. O seu caminho passa pelo Senac.
Na Vital, atividade física é vital. Hidroginástica, natação infantil e adulto. Piscina é coberta e aquecida e tratada com íons, estrutura moderna e professores qualificados. Horários flexíveis e planos que facilitam o começo. Siga no Instagram, @academiavitaloficial.
Chegou o feirão de fábrica Riviera Nissan. As melhores condições direto da fábrica. Para você sair de Nissan zero. Novo Nissan Kite Sense, o SUV com maior espaço interno da categoria. De 138.990 por apenas 129.990 e ganhe um iPhone 17 Pro Max. É isso mesmo, não é sorteio e não tem pegadinha. Comprou, ganhou um iPhone 17 Pro Max. É no feirão de fábrica Riviera Nissan.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Continua o grande sucesso da Feira Gaúcha Fena Sul até domingo 12 de julho no Parque de Exposições Laucí de Coelho em Campo Grande. Não percam! Costela no fogo de chão, salames, queijos e vinhos, chocolates de gramado, cucas feitas ao vivo, moda couro, tapetes em pele, cutelaria, danças típicas do Rio Grande do Sul e muito mais. Feira Gaúcha Fena Sul, compras e diversão para toda a família. Até domingo 12 de julho no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Acesse @FenaSulCG. Te esperamos!
Você sabia que pode economizar até 90% na sua conta de luz? É isso mesmo. Com energia solar, você diminui até 90% do valor da sua fatura. Nós somos a MS Energy, empresa referência quando o assunto é energia solar no estado de Mato Grosso do Sul. Temos um enorme estoque à pronta entrega, um time de engenheiros especializados para lhe atender e uma equipe de pós-venda pronta para solucionar seus problemas. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 67 981 76 0131. MS Energy, soluções completas em energia solar.
Cidade. Eu era o mala dos porta-mala, dispara
Cidade.
A maior liquidação do centro começou. De quarta a sábado, descontos de até 70% nas lojas do Pátio. É só essa semana. Corra e aproveite. Liquida Pátio, o shopping do centro. Por tempo limitado. Não perca.
Essa semana, no Rede 360, a gente vai falar sobre envelhecimento com saúde. Você sabia que em Campo Grande a gente tem espaços justamente para essa melhor idade? Eu espero você. Então não perca, sexta-feira, em todas as rádios da Rede MS, sábado, logo após o Balanço Geral, no YouTube e em todas as nossas plataformas digitais. Eu conto com você.
Rede 360, um oferecimento. Pátio, o shopping do centro. E Yellowstone Condomínio Rural, a sua paz no campo.
Dia 11 de julho, 10 da noite, no Círculo Militar. De volta, a Chattanooga. DJ Aldo Chattanooga. Com anos 80 e 90. E pra tocar os hits dos anos 2000, Marquinhos Espinosa. Ponto de venda, Google Lanches.
Voltamos a apresentar Noticidade.
Meio dia 44, de volta com Noticidade, mais informações e notícias para você e também participação dos nossos ouvintes.
Boa tarde, Og. Boa tarde, Gabriel. É Graça do Jardim Panamá.
Oi,
passando para desejar um dia super abençoado para vocês.
Para nós.
Para todos nós que estão tá ligados no seu programa. Aquele grande beijo no coração. Fiquem com Deus.
Obrigado, Graça. Um beijo para você também. Tem mais gente?
Og, passou o Osvaldo por aqui. Não vou colocar o áudio dele completo, que ficou bem comprido.
Ficou muito longo.
Mas é importante a gente falar. Ele disse que ficou magoado, chateado, porque chegou no Hemosul para fazer uma doação e não permitiram que ele doasse. Porém, ele estava em jejum. Tinha ficado um bom tempo sem comer. Então é bom a gente relembrar para você que quer fazer a doação, e é importante que você vá, porque o Hemosul está precisando urgentemente de doações, que você siga o protocolo. Então, se alimente e vá em seguida até o Hemosul. Não vá em jejum, porque você não vai poder fazer a doação.
Eu posso falar para vocês de carteirinha, porque eu sou doador de carteirinha, doador de sangue. A cada 2 meses, 3 meses, quando é permitido a nós, homens, podemos doar novamente, eu vou lá. É, sempre fui muito bem atendido e muito rápido. Depende do horário que você vai também. Não é por ser eu, não, porque eu entro na fila, entendeu? Preencho a ficha, tudo de novo, eu faço todo o procedimento correto ali. Entro e saio em não mais do que 20, 25 minutos depois de doar sangue. Sempre achei assim, sem burocracia nenhuma, você chega lá. Só que, óbvio, tem um protocolo para ser cumprido, tem um protocolo que você deve respeitar. Em vários fatores, questão de alimentação, questão de idade, questão de peso, né? Questão de doenças que você pode estar ali, ou seja, tem que respeitar, minha gente. Mas assim, é muito simples e muito fácil doar sangue. E é um ato de amor onde você pode salvar ali 4 pessoas com uma bolsinha de sangue de 400 e pouco ml. Talvez, acho que não chega nem isso. Então, doe sangue, doe vida. Tem mais gente?
Por hora é isso, Og.
Vamos lá então, gente. Vamos falar da Copa do Mundo, onde não teve jogo, mas hoje tem. Hoje já entramos aí agora nas quartas de final. É a partida de hoje, às 16 horas, vai jogar França e Marrocos. E amanhã tem Espanha e Bélgica. Olha, 2 jogaços em esse de hoje, França e Marrocos. Eu acho que Marrocos pode dar, né, trabalho aí para a França, apesar de que, né, a França é um time imbatível aí, a gente tem visto que tem jogado um bolão, mas o Marrocos mostrou que tem potencial também, tanto que foi o quarto na Copa de 2022, né? Quarto colocado, tá aí de novo disputando,
tá com fome de um título
aí. Tá aí de novo disputando aí as quartas de final, então hoje às 16 horas, já horário de Mato Grosso do Sul, França e Marrocos. E amanhã temos jogo também, né, Gabriel?
Temos jogaço, importante a gente pontuar, semifinais sendo decididas agora, né?
Sim,
nesses jogos que você falou.
Nesses jogos de hoje e amanhã.
E nesses que eu vou falar agora, que acontecem sábado, dia 11, Noruega enfrenta a Inglaterra às 17 horas, as quartas de final, aliás, e a Argentina enfrenta a Suíça também no sábado, às 21 horas.
E amanhã, às 3 horas da tarde, tem Espanha e Bélgica, né? Para você que está acompanhando, outro jogaço também, Espanha e Bélgica. A Bélgica aí deu um suador aí, jogou agora no último jogo, foi com os Estados Unidos, né? Que meteu 4 em cima dos Estados Unidos.
Acho que foi
a Bélgica, né?
Foi isso.
A Bélgica também tá jogando.
Confirmar aqui, acho que é isso.
Um bolão ali fantástico. Então aí, repetindo para vocês hoje, às 16 horas, França e Marrocos, jogaço que eu recomendo. E amanhã, às 15 horas, Espanha e Bélgica, outro jogaço que eu também recomendo você não perder. né? Como o Gabriel disse para vocês, no sábado às 17 tem Noruega e Inglaterra, e também no sábado às 21 Argentina e Suíça. Olha, só jogão nessas quartas de finais, hein? Tá, vale a pena, uma boa diversão pro final de semana aí. E agora vamos falar aí de uma curiosidade da Copa do Mundo.
Curiosidades da Copa.
Bem, a curiosidade que a gente traz hoje aqui é sobre a média de gols gols contra por partida, que cresceu e bastante nessa Copa. O Mundial, além de gols marcados pelos artilheiros, óbvio, também registra um aumento expressivo nos gols contra em comparação com a edição de 2022. Segundo um levantamento, a média de gols contra por partida cresceu mais de 300%. Uma das explicações está em uma estratégia ofensiva cada vez mais utilizada pelas equipes. A orientação é explorar as jogadas pelos lados do campo e buscar cruzamentos fortes na direção do gol ou do goleiro. A gente tem percebido isso aí. É. Não sei você, Og, quando eu vejo o lateral chegando ali perto da grande área, eu falo...
E aí,
a gente
já
sabe o que ele vai fazer.
É lógico, ele vai cruzar, vai ali pro meio. O que que acontece? Muitas vezes ali o zagueiro ali dentro da área ali, naquele afã de querer desviar a bola, tirar a bola, acaba fazendo contra, né?
Na Copa de 2022, foram feitos 2 gols contra. Este ano, pelo menos até agora, 13 gols contra já foram registrados.
É, isso aí dá, mas na verdade dá mais de 600%, né? 2 para 13, 600% mais ou menos de aumento aí nos gols contra aí que os artilheiros estão fazendo. Agora, eu queria saber uma coisa. O gol contra conta também para aquele artilheiro que mais fez gols na Copa, Bruno. Cristiano Ronaldo, se ele fizer um gol contra, conta também na lista?
Eu acho que esse cara não dura muito se ele entrar nessa, viu?
Fez gol do mesmo jeito, né? Queria saber isso. Pesquisa aí, Gabriel, vê se o gol contra conta para artilharia.
Que time ruim.
Bom, gente, voltamos agora, saindo da Copa, voltamos a falar com a Adeline Fernanda, que diz que uma nova lei leva 162 casos de feminicídio a julgamento em Mato Grosso do Sul. Esse é o saldo de menos de 2 anos. Adeline.
Olha, Og, a nova lei que transformou o feminicídio em crime autônomo já levou 162 casos a julgamento em Mato Grosso do Sul em menos de 2 anos. Desde que a mudança entrou em vigor em 9 de outubro de 2024, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul contabilizou 32 julgamentos ainda em 2024, outros 84 em 2025 e mais 46 julgamentos até o dia 7 de julho deste ano. Campo Grande concentra o maior número de processos julgados, com 41 casos. Na sequência, aparecem Três Lagoas com 12 e Dourados e Naviraí com 11 julgamentos cada. Os dados mostram a dimensão da violência de gênero no estado e também o impacto da nova legislação na tramitação dos processos. A principal mudança trazida pela Lei 14.994 foi retirar o feminicídio da condição de qualificadora do homicídio e transformá-lo em crime próprio, com identidade jurídica específica e pena de 20 a 40 anos de prisão. Antes, os jurados precisavam decidir se o assassinato de uma mulher deveria ou não ser reconhecido como feminicídio. Agora, quando o caso se enquadra na lei, o crime já chega ao julgamento com essa tipificação definida. A legislação considera feminicídio a morte de uma mulher em contexto de violência doméstica ou familiar, ou quando o crime é motivado por menosprezo ou discriminação à condição da mulher. A avaliação de especialistas é que a nova lei representa um avanço no reconhecimento da gravidade do feminicídio, mas o combate a esse tipo de crime ainda depende de prevenção, informação e fortalecimento da rede de proteção às mulheres. Em Mato Grosso do Sul, o número de julgamentos mostra que a resposta penal ficou mais direta, mas também expõe o tamanho de um problema que continua exigindo atenção permanente do poder público e da sociedade. É com você.
Noticidade.
Muito obrigado, Adeline Fernanda. Antes de nós irmos para o quadro de hoje, tem a participação de um ouvinte aqui especial aqui, que deixou uma mensagem pra gente falando aí dos jogos, né, da Copa, dessas quartas de final.
É um ouvinte que escuta falar de futebol e não se aguenta, né?
Vamos lá. Lógico.
É que fez o cruzamento. Um é o que cruzou a bola pro cara que fez o gol contra o Brasil. Então os dois principais, que cruzou a bola e o que fez o gol contra o Brasil, estão lesionados. Não?
O Melão tá falando sobre o time dos Marrocos que está sem esses dois titulares.
O
que fez um cruzamento e fez o gol. Ele falou, fala mais
conta
um pouco.
Conta sim, gol contra, conta sim.
Conta também pro artilheiro
conta?
Aí. Ó. Conta?
Já, ai, tá aí, Melão.
Tem
o Melão.
Contagem chama artilharia, contagem chama gols, quem fez os gols, né? Então nem pode ser contra ou a favor, mas vai contar sim, conta.
Ah, olha aí que interessante. Isso
fica meio feio, né? Fazer o gol contra, mas conta.
Meio feio?
É, se o cara tá ali, então ele pode fazer, de repente. Se o time dele tá ganhando, ele tá precisando aumentar o saldo de gols dele, vai lá e faz um contra. O time continua ganhando e ele aumenta o saldo dele.
Ele falou que fica meio feio, ó. Meio numa feio, Copa do Mundo ficou horrível.
Não, ficou horrível, não é meio feio. Amanhã, Melão Antunes está aqui para comentar os jogos. E agora nós vamos de Na Ponta do Lápis.
Noticidade, Na Ponta do Lápis, com Sabrina Nacal.
Boa tarde, Sabrina Nacal, tudo bem?
Tudo bem, e você, Og?
Tudo jóia. Sabrina fala hoje sobre um tema interessante, porque eu costumo fazer muito isso. Qual é o custo, né? Quanto custa, né, você economizar o seu tempo? Será que vale a pena? Ou seja, você tem que pensar o que a gente tem que levar em consideração, né? Para pagar um serviço que nós mesmos poderíamos fazer. Eu faço isso demais em casa e eu economizo uma grana gigante toda vez que eu faço mudança e resolvo alguma coisa em casa, viu, Sabrina? Mas explica melhor, quanto custa o tempo que nós devemos deixar para a gente?
Exatamente, tem que pensar nos prós e contras e qual o momento que vale a pena a gente pagar por um serviço e qual o momento que não vale a pena pagar por um serviço, né? Uhum. O quanto realmente custa fazer isso sozinho, né?
Sim.
Mas muitas vezes a gente olha apenas para o preço do serviço. Mas assim, tem que pensar no combustível, no tempo, no desgaste, no material, no risco de errar, né? Às vezes fazer sozinho não sai tão barato quanto parece. Mas às vezes fazer sozinho sai mais barato do que você contratar alguém.
Sim.
Então a gente tem que pensar que os dois lados são verdade, Og, né?
Sim, claro.
A gente só tem que saber quando é o momento de pagar por um serviço e quando é o momento de fazer sozinho, né? Por exemplo, se você resolve não ter uma funcionária doméstica em casa, diarista ou funcionário, e você tiver que fazer isso, né?
Uhum.
Você muitas vezes vai deixar de trabalhar para fazer esse, ou vai ter uma jornada dupla, né? Vai ter que chegar em casa e fazer. Então, assim, o quanto isso é desgastante para você, e você vai ter que fazer, o quanto vale a pena você pagar. E aí, aquela conta básica, Og, da gente entender, esse tempo que eu não estou usando para fazer aquilo, eu estou ganhando dinheiro, né? Porque se eu estou economizando tempo, pagando para alguém, esse tempo eu preciso estar ganhando dinheiro maior do que o dinheiro que eu pago para alguém fazer.
Sim, claro, com certeza.
Né? Porque senão não faz sentido. Porque se a gente só paga por pagar, é luxo, né? Aí é um luxo. Então a gente tem que pensar. Muitas vezes, Og, você pedir um delivery de comida, vale a pena, porque você tá lá tendo que fazer o fechamento de alguma coisa do seu trabalho, que é muito importante, que financeiramente vai te trazer muita coisa, né?
Sim.
Mas, e aí você pede um delivery. Mas se você for pedir delivery todo dia, já vira um custo absurdo, né?
Tá, com certeza, né? Tem que pesar isso na balança. Quando dá, dá. Não dá pra pedir delivery, ele dá. Tô tranquilo, tá? Não quero perder tempo na cozinha, ótimo. Mas tem horas que nessa questão da comida a gente tem o prazer. Por exemplo, eu tenho o maior prazer de cozinhar em casa para minha mulher, para minha filha, toda semana.
Exatamente.
Pelo menos duas vezes por semana sou eu que comando, né, lá a cozinha. Mas cada um tem que pensar no tempo que tem também disponível para isso, né?
Mas a gente tem que pensar até nesse bom senso, Og, porque assim, ao mesmo tempo que é muito bom, de fato, cozinhar para a família, fazer para a família, a gente tem que entender o momento que vale a pena pedir. Agora, a gente também tem que ver o bom senso no contrário. Pô, pedir todo o tempo, e muita gente se engana, Og. Muita gente pega e fala assim, ah, não, eu vivo de marmita porque sai mais barato.
É, às vezes.
Será,
nem sempre,
Og?
Né? Nem sempre.
Nem sempre, exato.
O Gabriel tem uma opinião aqui, Gabriel.
Eu diria que nunca, viu? Se você colocar na ponta do lápis, né, Sabrina? É muito mais barato você fazer comida em casa.
Claro.
Muito mais.
E de repente você fazer, sei lá, num domingo, a marmita da semana inteira, né? Então, assim, é isso. Mas o que eu tô querendo trazer aqui é uma reflexão para as pessoas pensarem o quanto a gente se engana muitas vezes quando a gente paga um serviço. A gente paga um serviço acreditando que a gente está poupando tempo, que vale a pena. E financeiramente não vale a pena. Ou o inverso, a gente faz sozinho e acaba não dando certo. Se a gente tivesse pago, a gente teria poupado um tempo que a gente estaria usando para ganhar dinheiro.
Não, comigo já aconteceu o seguinte, eu tenho um caixa de ferramenta, eu sempre faço instalações elétricas, hidráulicas, eu mexo com muita coisa, porque eu cresci dentro de uma loja de materiais de construção, então eu entendo de bastante coisa, viu, Sabrina? Então eu economizo um dinheiro ferrenho, né, para poder fazer as coisas em casa, economizo com mão de obra, com prestador de serviço. Na minha última mudança, eu falei assim, não quero perder tempo com isso, não tenho tempo para fazer essas coisas. Contratei lá um faz-tudo, né, um rapaz, para pendurar cortina, pendurar quadro, fazer não sei o que tal. Fez tudo errado. Eu gastei dinheiro com ele, fez tudo errado, eu tive que refazer tudo de novo que o cara fez.
Isso é o pior, olha.
Isso que eu penso é jogar de... Esse é o barato.
Exato,
que saiu caro demais, porque eu paguei e ainda tive que refazer.
É, exatamente, porque quando você faz melhor e quando você tem capacidade para fazer melhor, é tão complicado você pagar, né, Og? Aí você tá jogando dinheiro no lixo.
Eu fico pé da vida com essas coisas. E a gente, olha, a gente tem uma prestação de serviço muito ruim. A gente tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim com prestação de serviço aqui, viu? Não sou eu só que reclamo, eu vejo um monte de gente reclamando em todos os setores, viu? Hidráulica, elétrica, chaveiro, tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim, viu? É complicado isso. Então, você nunca sabe quem você está contratando, se o cara é bom, se o cara é ruim, né?
Exatamente. Então, fica essa reflexão. É mais barato fazer ou pagar, mas o que faz mais sentido para a minha realidade hoje, né? Eu preciso desse tempo que eu vou pagar alguém para fazer, ou eu posso usar esse tempo e fazer eu mesmo. E se eu, que nem você disse, se eu pagar alguém porque eu acho que meu tempo vale mais... Mas o cara não fazer negócio, não fizer o que deveria ser feito e eu vou ter que gastar mais tempo ainda, não faz sentido nenhum.
Exatamente, exatamente. Eu acho que vai cada um para cada um, né? Não tem jeito.
A decisão inteligente é aquela que considera os dois recursos mais valiosos que a gente tem, né? O dinheiro e o tempo.
E o tempo, exatamente. Sabrina Nakao, muito obrigado pelas dicas de hoje. Um forte abraço para você e até a próxima quinta-feira.
Até a próxima, um abraço, Og.
13h, minha gente. Vamos encerrando o Noticidade. Amanhã estamos juntos para fechar a semana com chave de ouro, como eu sempre digo. E eu conto com a sua participação sempre ativa aqui no nosso WhatsApp e também, né, aqui acompanhando com a sua audiência, acompanhando rádios e informações que nós trazemos aqui todos os dias. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Adeline. Obrigado a todos que participaram. Boa quinta-feira. Que seja coberta de bênçãos. Boa tarde para vocês e até amanhã.
A Rede MS de Rádio apresentou Noticidade. Rede MS. A notícia em primeiro lugar. Noticidade, segunda edição. Noticidade. Você bem informado com notícias em tempo real. Aqui na FM Cidade 97.
Agro Brasil TV, compromisso em levar até você informações sobre evolução diária do agronegócio em Mato Grosso do Sul. Uma programação completa que vai te manter informado do plantio à colheita. Assista nossa programação pelo canal 188 da NET e siga também nossas redes sociais, @AgroBrasilTV. Também acesse agrobrasiltv.com.br e confira nossa programação. Mais informações, 67-3320-6100.
Você escolhe seu ritmo, você escolhe a sua rotina, você escolhe como aprender. Agora, você também pode escolher cursar agronomia ou zootecnia no ensino semipresencial da UCDB. A flexibilidade das aulas online com a experiência das atividades práticas em uma universidade que é referência no agro. Seu futuro no campo começa com uma escolha. Escolha seu modo, escolha o UCDB. Saiba mais em ucdb.br ou pelo WhatsApp 67-3312-3300.
Quer entrar para o mercado de trabalho, mas não sabe o caminho? Ou quer mudar de carreira e não sabe como? O Senac é o seu lugar. Cursos livres e técnicos para você aprender na prática e aproveitar as oportunidades. Matrículas abertas em ms.senac.br ou pelo WhatsApp 67-999-49-2638. Do conhecimento à empregabilidade. Da prática à oportunidade. O seu caminho passa pelo Senac.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
Tanto lugar, só cidade.